Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita convosco nesta segunda-feira, 6 de julho. É o dia da independência do Malawi e das Comoros. Malawi em 1964, Comoros em 1975. Hoje aqui em Washington, chuva, lá fora 26 graus centígrados. Como sempre, vamos estar no ar durante 90 minutos. Eu estou na apresentação na primeira meia hora, hoje com a produção de Alvin Sangano. A assistência técnica é de Justin Dwight. As bolsas de valor caem após voto na Grécia contra acordo com a União Europeia. Os gregos parecem dispostos a apresentar novas propostas. Mais de 40 pessoas mortas em novo ataque do Boko Haram na Nigéria. Primeira meia hora dedicados à Angola. A UNITA vai visitar presos acusados de tentarem derrubar o presidente. Isaías Samakuva, irritado com a comunidade internacional.
Quando esse tipo de comportamentos são exercidos por outras forças no mundo, vêm à tona e condenam. Mas o imperial estão silenciosos.
No Kwanza Sul, funcionários estão sem salários.
Ninguém vem a público, nem gestores dos ministérios, nem gestores das direções, no caso, nas províncias. Então, estamos preocupados com isto.
A governadora de Cabinda quer maior controle sobre a exploração da madeira, das florestas do território. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e de outras reportagens. Mas para já, as notícias hoje com o Amâncio Miguel.
As bolsas de valores da Europa e Estados Unidos registaram uma queda esta segunda-feira após os eleitores gregos terem rejeitado as exigências de austeridade dos credores internacionais. Nas principais mercados americanos, as bolsas estavam na generalidade abaixo de 0,5% nas primeiras horas. Em Paris e Frankfurt, baixaram mais de 1% nas transações vespertinas e em Londres reduziram em menos de 0,1%. Enquanto isso, na Grécia, o principal partido da oposição e o partido no poder emitiram hoje um comunicado em apoio ao esforço do governo na negociação da dívida. Por seu turno, o primeiro-ministro da Grécia, Alexis Tsipras, falou ao telefone sobre o assunto com a chanceler alemã Angela Merkel, que se encontra em Paris. As negociações terão continuidade amanhã. É prioridade imediata das autoridades da Grécia a reabertura de bancos.
Na Nigéria, ataques contra uma mesquita e um restaurante na cidade de Jos, no centro do país, fizeram pelo menos 44 mortos. As explosões ontem à noite fizeram também 47 feridos. Estas ações inserem-se numa série de ataques atribuídos ao Boko Haram que já causaram a morte de mais de 200 de pessoas na última semana. Um porta-voz do Departamento de Estado americano, John Kirby, condenou os ataques do Boko Haram, manifestou o empenhamento dos Estados Unidos no seu apoio à luta do povo nigeriano contra o extremismo. Louvou igualmente o Tchad, o Niger e os Camarões, países vizinhos da Nigéria, pelo seu envolvimento na luta contra aqueles militantes.
O grupo maliano rebelde Ansar Dine reivindicou a responsabilidade de uma série de ataques contra os capacetes azuis da ONU e objetivos do exército na capital e em áreas da fronteira próxima da Costa do Marfim e da Mauritânia. Militantes islâmicos intensificaram as operações, atacando zonas do Ocidente e do Sul anteriormente consideradas seguras e colocando o receio regional de um alastramento da violência. Uma declaração enviada ao sítio da web na Mauritânia Al-Akbar, que publica com frequência mensagens dos islamistas, Ansar Dine reivindicou a responsabilidade pelo ataque contra a localidade maliana de Nara.
Ministros dos Negócios Estrangeiros do Irão e de 6 potências mundiais continuam as suas conversações em Viena da Áustria sobre o programa nuclear iraniano um dia antes da data limite para a conclusão do apoio. Os diplomatas já referem que se registaram alguns progressos, mas que resta ainda ultrapassar algumas divergências. O chefe da diplomacia iraniana, Javad Zarif, disse ontem à noite que persistiam divergências, acrescentando que os dois lados estavam a tentar ultrapassá-las. O secretário de Estado americano, John Kerry, afirmou que, apesar de concordar com Javad Zarif e que um acordo nunca esteve tão perto, ainda havia assuntos a resolver. Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar em Luanda, onde deputados da UNITA, o maior partido da oposição de Angola, visitam amanhã 15 jovens ativistas detidos desde o passado dia 20 de junho por alegada rebelião contra o Estado. A informação foi transmitida pelo presidente do grupo parlamentar da UNITA, Raul Danda, que afirmou que a visita está autorizada pela Procuradoria-Geral da República e pela Direção dos Serviços Prisionais. Os 15, presos em diversas cadeias de Luanda, foram acusados de preparar manifestações para derrubar o presidente Eduardo dos Santos. Dois deles iniciaram, entretanto, uma greve de fome. O dirigente da UNITA, Isaías Samakuva, criticou a falta de reação de países e instituições estrangeiras à detenção dos jovens acusados de tentarem derrubar o governo. José Manuel.
Isaías Samakuva criticou a comunidade internacional que, na sua ótica, usa dois pesos e duas medidas para avaliar o mesmo tipo de violações.
O nosso governo faz isso à vontade, porque as próprias instituições internacionais que, em determinada altura, quando esse tipo de comportamentos são exercidos por outras forças no mundo, vêm à tona e condenam, mas o imperial estão silenciosos. Nós queremos saber se os padrões da ética política, da civilização, mudaram em troca de interesses comerciais ou se estamos na mesma linha. É preciso que todos aqueles amantes da liberdade se pronunciem perante violações que acontecem aqui em Angola.
Presidente da UNITA, Isaías Samakuva, a partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. O estudante expulso por realizar uma manifestação na Universidade Metropolitana de Angola, vai recorrer ao tribunal para exigir o seu enquadramento naquela instituição. O Coque Mukuta tem mais informações.
António Manuel Afonso, mais conhecido por Casa Maior, é acusado de incitar desordem e desacato às ordens da Universidade Metropolitana de Angola por participar na organização de uma manifestação contra o aumento do preço das propinas e o pagamento de emolumentos, medidas que tinham sido proibidas pelo Ministério do Ensino Superior. O estudante do segundo ano do curso de Direito, cuja expulsão já causou vários protestos dos estudantes da instituição e que viu agora negado o recurso apresentado pelo seu advogado junto da Universidade Metropolitana de Angola, vai recorrer à justiça.
Já esgotamos o recurso gracioso, que é o princípio da negociação entre as partes. Não conseguimos achar uma solução. Vamos então agora bater a porta do tribunal para que o tribunal possa então resolver esse conflito que a nível interno nós não conseguimos resolver, porque a própria universidade alega que tem fundamento plausível para sustentar a decisão que nós pensamos que é ilícita do ponto de vista dos factos que foram apresentados.
António Manuel diz que lhe foi negado também o direito de receber uma declaração com nota da instituição, mesmo tendo pago as mensalidades do primeiro e segundo ano.
O secretário da universidade respondeu-me que o Dr. Maurício Cita, coordenador acadêmico, orientou a secretaria que o estudante António Casa Maior, assim chamado por todos, não pode retirar nenhum documento da universidade, fica extinto todos os seus direitos.
De recordar que os estudantes da Universidade Metropolitana de Angola e Metro boicotaram as aulas durante uma semana em solidariedade com o colega António Manuel Afonso Casa Maior, expulso da academia por ter organizado uma manifestação que visava protestar contra a alteração dos preços da propina e o pagamento de emolumentos. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
E agora vamos para o Kwanza Sul, onde o Fernando Caetano nos diz que há atrasos no pagamento de salários da função pública e que isso está a causar problemas. Fernando.
As famílias estão a sofrer com o atraso dos salários, com consequências graves no dia a dia. Os funcionários que contraíram crédito bancário também enfrentam dificuldades acrescidas, já que quando o dinheiro em atraso for pago, o banco debita logo todas as prestações vencidas, reduzindo ainda mais o montante a receber pelos funcionários. a insatisfação dos trabalhadores é bastante notória e dirigentes dos sindicatos estão apreensivos com a situação frente ao silêncio das autoridades de direito. O sindicalista Celestino Kalembe Lutukuta fala dos transtornos que os atrasos dos salários estão a causar aos trabalhadores.
Ninguém vem a público, nem gestores dos ministérios, nem gestores das direções, no caso nas províncias. Então, estamos preocupados com isto. Uma outra consequência decorrente desta situação tem a ver com professores e trabalhadores no geral, que em muitos casos têm créditos bancários. Quando o salário cai, até têm a ousadia de fazer o desconto do crédito com juros. Pensamos que há injustiça nisso. E isto mesmo é que se chama exploração. Isto é exploração. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Tendo, paga. Se não tiver, eu acho que nessas circunstâncias, em nosso entender, não deixa de ser injustiça esta prática de atrasar com os salários para o funcionário também atrasar com a amortização do crédito que tem, para depois, quando a entidade empregadora entender pagar, ser descontado o crédito com juros. Então, isto é preocupante, tem reflexos negativos não só na vida do trabalhador, mas na vida da sociedade em geral.
Por seu lado, o diretor provincial da Educação, Ciência e Tecnologia, Francisco de Figueiredo Júnior, diz que o seu setor fez o que lhe competia a nível administrativo e o que resta não lhe compete.
Na parte que nos toca, o salário é considerado como liquidado. Trabalhamos com toda a normalidade, dia 19 fizemos o aceite e desde dia 19 que este salário foi pago no sistema e agora compete a outras instâncias também interagirem no sentido de que o dinheiro seja, portanto, utilizado nas contas dos funcionários.
Os trabalhadores não sabem quando irão receber os salários em atraso. Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
Obrigado, Fernando. Vamos agora falar sobre algo que se aborda há muito tempo, a devastação das florestas de Cabinda. Pois agora o governo do território diz que é preciso haver maior controle e fiscalização na exploração e exportação da madeira. José Manuel.
A preocupação surge na sequência da crescente devastação da floresta e exploração ilegal da madeira a partir da República do Congo Brazzaville. De acordo com a governadora de Cabinda, Aldina da Lomba Catembo, que falava nesta cidade aos responsáveis dos setores da indústria, comércio e aos empresários do ramo, a madeira deve ser serrada aqui e produzir artefactos para a população. A governadora mostrou-se igualmente preocupada pela forma como é feita agora essa exportação. Aldina da Lomba entende que o tecido económico da região deve criar condições para se industrializar e aproveitar melhor este recurso natural em Cabinda.
Temos que ter um controle efetivo da madeira que sai da província. E sou secretário da indústria, sou secretário da agricultura, nós temos que proibir a saída de madeiras em torno da província de Cabinda. As empresas que estão a explorar, que não têm serração, já temos cerca de 3 ou 4 serrações na província. Semac no Belize já arrancou, tem uma no Bucuzal, tem outra aqui, da Al. Então temos a capacidade aqui na província para fazermos a industrialização da madeira na província e incentivarmos a transformação da madeira na província. Fabricar mobílias, portas, janelas. Estamos a ter muitas obras na província, porta, janela, vem da China. Numa província produtora de madeira. É preciso que realmente os nossos empreendedores primam por parcerias que nos permitam aprendermos e fazermos melhor para o consumo do mercado interno.
A Aldina da Lomba Catembo, governadora da província de Cabinda, preocupada com a exportação anárquica de madeira em touros, deixando o mercado local aquém do que deveria usufruir deste recurso. José Manuel, Voz da América, no enclave de Cabinda.
Em Benguela, a Direção Provincial das Pescas admite chegar ao final deste ano com a produção de sal muito aquém das 40 mil toneladas habituais, já insuficientes para atender a demanda. Neste momento encontram-se inundadas várias unidades de produção, numa demonstração das consequências económicas das enxurradas de março último. A pesca também caiu, o João Marcos explica.
O rescaldo do primeiro semestre indica que a produção anda à volta de 14 mil toneladas, distante da metade do que se produz anualmente. O diretor das pescas, engenheiro Pedro Gomes, lamenta a situação, mas realça que o projeto de ampliação de campos de produção ajudará a contrapor as baixas.
Quando chove, não há produção de sal. Então, neste momento, desde as enxurradas que se passaram até a esta data, estamos a proceder à limpeza dos canteiros, à retirada de água doce, etc, etc. E isso fez com que os níveis de produção de sal baixassem. E estão mesmo baixos. Dizer que este ano vamos ter mesmo uma produção muito baixa. Penso eu que não atingiremos os níveis de produção que nós desejamos por esse motivo. Portanto, estes projetos estão em curso. Foram beneficiadas três salinas para ampliação. Uma das salinas, que é as salinas do Chamume, já foram ampliadas, já estão a produzir sal.
A Rádio Morena Comercial fez saber, por outro lado, que os primeiros 6 meses proporcionaram uma captura de 35 mil toneladas de pescado, também aquém do primeiro semestre de 2014. Pedro Gomes explica que a venda do carapau, que será levantada já em setembro, assim como algumas condicionais naturais, estão na base da queda. A maior parte das capturas foi para a congelação, uma vez que não existem condições financeiras para a produção de peixe seco de forma industrial.
Se produzis, por exemplo, 10 toneladas de peixe seco, tens que ter 30 toneladas de peixe, produto verde. E então, fica-nos muito mais, falando já em termos econômicos, vender 30 toneladas de peixe congelado do que perder 20 e vender 10. E então, é só por essa razão. Mas a verdade é que o governo está preocupado, porque temos mesmo que produzir peixe seco para as populações, principalmente do interior.
Ao abrigo deste plano, foram solucionadas algumas empresas da Bahia Farta, que beneficiarão de subvenção do Estado, tendo em vista a redução dos custos de produção. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Estamos na primeira meia hora de emissão, Voz da América a transmitir do Washington em português para a África, na apresentação João Santa Rita. Estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 13.630 a 17.655 e na internet estamos em www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E vamos agora para Malanje, onde no final da semana passada, 15 chefes de laboratórios de unidades sanitárias de 8 municípios da província terminaram um curso de capacitação no domínio das técnicas de diagnóstico da malária. O evento foi financiado no quadro da iniciativa do presidente americano contra a malária através da Agência Americana para o Desenvolvimento Internacional. Isaías Soares.
A coordenadora do projeto da luta contra a malária Malanje, da empresa angolana de consultoria e gestão em saúde, Francisca Romeu, afirmou que depois de 10 dias de formação, os participantes estão aptos para intervir em qualquer localidade da região.
Os formandos estão munidos de ferramentas para poderem fazer uma supervisão a um laboratório da província de Malanje, tanto na cidade como na periferia. Nesta formação, houve a parte teórica e a parte prática. Exigiu-se mais no controle de qualidade a nível dos laboratórios, dificuldades têm tido para conseguir dar o resultado deste ou daquele teste.
Coordenadora do projeto da luta contra a malária em Malanje, da Consaúde, Francisca Romeu, que formou técnicos das unidades sanitárias dos municípios de Kakulama, Kakuzu, Kalandula, Luquembo, Malanje, Cambuticatembo, Kiwabanzós e Kelas. O formador Francisco Miguel resumiu o essencial do curso.
Caberão formandos a capacitação em técnicos de diagnóstico da malária. Tiveram conhecimento sobre o diagnóstico da malária, com
concretamente as quatro espécies que possui no nosso país, que é o plasmódio falciparum, parvivax, ovalia, malária, as suas fases de desenvolvimento, que são os trofozoites gametócitos, técnicas de diagnóstico e o ciclo evolutivo da malária.
Francisco Miguel, um dos três formadores do treinamento organizado pela empresa angolana com saúde, dirigido a técnicos de laboratório no diagnóstico da malária. O representante do Hospital Sanatório de Malanje, Alexandre David Escovalo, disse que os novos conteúdos adquiridos vão ajudar a dignificar o trabalho junto dos pacientes.
A expectativa é de melhorar a situação nos locais de trabalho. As dificuldades que nós enfrentávamos era praticamente de contagem, da densidade parasitária e as outras dificuldades concernente à biossegurança.
Alexandre Escovalo, técnico de laboratório do Hospital Sanatório de Malanje, que beneficiou da formação financiada pela iniciativa do presidente americano contra a malária através da USAID, que tem entregue redes mosquiteiras, comprimidos quartem, microscópios e kits de microscópio, kits de microscopia e apoia a formação de técnicos. Isso aí é Soares Malanje para a Voz da América.
Na página desportiva, começamos com o presidente Barack Obama. É verdade, está contente com a vitória da seleção de futebol feminina no Mundial, que terminou ontem no Canadá, com a vitória das americanas. Super jogo, escreveu Obama na sua conta da rede social Twitter. E depois de saudar Carly Lloyd, que marcou 3 golos na final, convidou todas as jogadoras da seleção a visitarem a sua casa, a Casa Branca. Ontem, os Estados Unidos tiveram um começo fulgurante na final contra as ex-campeãs do mundo, o Japão. Aos 16 minutos, as americanas já ganhavam por 4-0. Tsunami! Japão reduziu antes do intervalo e depois, na segunda metade, marcou um segundo golo, pairando por alguns momentos no ar a sensação de que algo poderia acontecer. Mas os Estados Unidos voltaram a marcar e bye-bye, sayonara, Japão. 5-2 foi o resultado final. Americanas muito mais possantes fisicamente, mais rápidas no contra-ataque e a sua melhor pujança física ficou bem marcada em 4 golos. Foram todos de bola parada. Carly Lloyd foi eleita a melhor jogadora do Mundial. A melhor marcadora foi Celsia Sassi, da Alemanha. Teve os mesmos golos, 6, do que Lloyd, mas jogou menos tempo. A guarda-redes americana Hope Solo foi eleita a melhor guardiã. Ainda no futebol, o luso-cabo-verdiano Nani já está no Fenerbahçe, na Turquia. Foi recebido por muitos adeptos no aeroporto. Hoje foi oficialmente apresentado aos adeptos. Nani esteve na última época emprestado pelo Manchester United ao Sporting. Sporting, onde o novo treinador Jorge Jesus disse que a sua equipa vai ter entre 3 e 5 reforços. Jesus disse que 2 jovens da equipa B vão também fazer parte do plantel. Não deu o nome dos jogadores que tenciona contratar. Entretanto, há notícias que o guarda-redes espanhol Iker Casillas, do Real Madrid, vai alinhar no Futebol Clube do Porto depois de 25 anos ao serviço do Real. O Real Madrid está a tentar assegurar a contratação de David de Gea no Manchester United para o substituir. Casillas, de 34 anos, fez toda a sua carreira no Real Madrid, ao serviço do qual venceu 3 Ligas dos Campeões, 1 Mundial de Clubes, 2 Taças Intercontinentais, 2 Supertaças Europeias, 5 Ligas Espanholas, 2 Taças do Rei, 4 Supertaças de Espanha. Nada mal, mas como em tudo, chegou à altura de dizer hasta la vista, compañeros. Vamos agora para o ténis. Wimbledon, 1-2 no embate das duas irmãs. Serena Williams bateu a irmã Venus 2-0, parciais de 6-4, 6-3. Serena passou aos quartos de final. Venus vai para a bancada ver a irmã jogar. A russa Maria Sharapova despachou Zaryna Dias do Cazaquistão 2-0, parciais de 6-4, 6-3. Na volta à França em bicicleta, hoje a terceira etapa foi marcada por um grave acidente que forçou que a etapa fosse suspensa temporariamente. 2 dezenas de ciclistas estiveram envolvidos no acidente, pelo menos um foi levado para o hospital. A etapa de 160 km foi ganha por Joaquim Rodríguez, de Espanha. Automobilismo, Fórmula 1, no fim de semana, o atual campeão do mundo, o britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, venceu o Grande Prémio da Grã-Bretanha. Hamilton comanda a classificação do Mundial, seguido do seu colega de equipa Nico Rosberg e Sebastian Vettel, da Ferrari. Por construtores, Mercedes está no topo, seguido da Ferrari. Em terceiro está o Williams.
40 anos de independência.
1975-2015.
A construção do futuro.
Uma série que evoca os 40 anos de liberdade e independência de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe.
Não perca na emissão diária da Voz da América.
Pois, e a Voz da América tem estado ao longo das últimas semanas a acompanhar os aniversários das independências dos países africanos de língua oficial portuguesa a celebrarem 40 anos de independência. Já tivemos aqui 5 reportagens sobre Moçambique, 5 sobre Cabo Verde. No próximo domingo é a vez de São Tomé fazer 40 anos e nós iniciamos hoje uma série de reportagens sobre o evento. Miguel Trovoada foi um dos dirigentes do então novo país.
Ver subir aquela bandeira realmente é uma emoção mais, ainda mais acrescida, mas fundamentalmente é aquele povo todo reunido na Praça da Independência e ver aí o símbolo dos 500 anos desaparecer, e símbolo de uma era nova, com muitas interrogações, mas muitas esperanças, muitas expectativas de subir ao mastro. Isso foi extraordinário.
Era Miguel Trovoada, que foi um dos dirigentes de São Tomé e Príncipe logo após a sua independência. Isto para recordar aos ouvintes, portanto, que a Voz da América está a ter uma série de reportagens sobre os 40 anos da independência dos Palopes, e este domingo celebra-se, este próximo domingo celebra-se a independência de São Tomé e Príncipe, pelo que hoje vamos iniciar uma série de 5 reportagens sobre São Tomé e Príncipe. Hoje vamos ter uma em que Miguel Trovoada é uma das pessoas que vai falar à Voz da América sobre a independência, e durante o resto da semana vamos também falar sobre o que se esperava, como está São Tomé e Príncipe hoje em dia. Isso na nossa segunda meia hora, que vai se iniciar dentro de aproximadamente 3 minutos, com o Eduardo Ferro, que aliás já está aqui no estádio, no estúdio, e para além de, portanto, dessa reportagem sobre São Tomé e Príncipe, vamos hoje também ter reportagens sobre Moçambique. Chamamos a atenção para a notícia de que as autoridades queimaram várias toneladas de pontas de marfim de elefantes mortos por, portanto, caçadores clandestinos. Esta é a Voz da América. Dentro de aproximadamente 3 minutos, portanto, o Eduardo Ferro. Até lá, vamos ficar com a música de Kaizer Chiefs. Não é o Kaizer Chiefs, equipa de futebol da África do Sul. É o Kaizer Chiefs, conjunto de Leeds, na Inglaterra. Vai ficar aqui com uma versão de 9 to 5. Stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition, and yawn and stretch and try to come to life. Jump and shout, the blood starts pumping. Out on the street, the traffic starts jumping with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5, what a way to make a living. Barely getting by, it's all taking and no giving. You just use your mind and they never give you credit. Enough to drive you crazy if you let it. 9 to 5, for service and devotion. You would think that I would deserve a bad promotion. Want to move ahead, but the boss won't seem to let me. I swear sometimes that man is out to get me. Watch him shatter, move ahead, but the boss won't seem to let me. I swear sometimes that man is out to get me. They let you dream just to watch him shatter, just to step on the boss man's ladder. But you got dreams they'll never take away. You're in the same boat with a lot of your friends. Turn and it's all gonna roll your way. Working 9 to 5, what a way to make a living. Really getting by, and it's all taking and no giving. You just use your mind and you never get the credit. It's enough to drive you crazy if you let it. 9 to 5, yeah, they got you where they want you. It's a better life. Call
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 6 de julho de 2015. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Irão, negociações nucleares prosseguem a um dia da data limite. Grécia, bolsa de valores em queda depois do não a mais austeridade. Nigéria, novos ataques do Boko Haram fazem mais de 40 mortes. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio Maputo, Rádio Paque Sabeira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel, no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Kit Holmes, na produção, o Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, em Moçambique, onde analistas defendem que deve haver vontade política para que o Gabinete Central de Combate à Corrupção seja autónomo e independente, de modo a que possa investigar casos que envolvam pessoas de topo ao nível da administração pública e do poder político. Ramos Miguel, com mais pormenores.
Organizações da sociedade civil e imprensa moçambicanas têm vindo a dar conta do aumento da corrupção no país, em alguns casos envolvendo destacadas figuras da elite política. Mas o Gabinete Central de Combate à Corrupção diz haver progresso na luta contra este fenómeno, estimando em mais de 800 o número de casos denunciados e investigados em 2014, um incremento de 100% relativamente ao ano anterior. Segundo este gabinete, de forma regular são divulgadas estatísticas do trabalho que se leva a cabo naquele setor, mas o jurista Baltazar Fayel diz que essas dados são referentes apenas à pequena corrupção.
O que nós notamos é que de há um tempo a esta parte, essas estatísticas são publicadas pelo Gabinete Central de Combate à Corrupção. Envolvem casos de pequena corrupção e nós nos questionamos, será que a corrupção ao nível do topo, na administração pública, no poder político, não está a acontecer neste país? Qual é a ação proativa que tem tido o Gabinete Central de Combate à Corrupção no sentido de fazer investigações dentro dos setores considerados mais críticos no aparelho do Estado para trazer, portanto, evidências para a sociedade? Portanto, o gabinete não pode estar só à espera de denúncias da população. A população denuncia aquilo que é visível, mas há algo que é invisível que a população não pode denunciar. Isso parte por uma ação proativa deste gabinete no sentido de detectar estes casos.
Por seu turno, o sociólogo João Colasso considera que os desafios no âmbito do combate à corrupção ainda são muito grandes e que, sem vontade política, essa luta não vai ser eficaz.
Eu penso que há que haver vontade política para que esta atividade de combate à corrupção tenha a sua necessária eficácia. Penso eu que sem vontade política, muito embora já exista uma instituição formada, criada pelo governo moçambicano para o controlo da corrupção, é importante também para que eles possam trabalhar com a devida independência e autonomia, que haja vontade política.
Há quem afirme que o fato de o chefe de Estado nomear, por exemplo, o Procurador-Geral da República, que tem um papel importante na luta contra a corrupção, acaba prejudicando de alguma maneira essa luta.
De alguma forma, isto acaba condicionando aquilo que é a atuação destes juízes, porque ao invés de só olharem para aquilo que são critérios de natureza jurídica, portanto, naquilo que é a sua atividade, acabam também tendo de alguma forma que olhar para questões de natureza política, atender agendas de natureza política, porque a sua nomeação, a sua continuidade no cargo acaba dependendo, em certa medida, daquilo que é o seu desempenho, daquilo que, de alguma forma, eles acabam produzindo e que favorece ou não o poder político.
E quando se aborda a questão da corrupção em Moçambique, fala-se muito no tráfico de influência e conflito de interesse. A que nível é que isso ocorre?
Quando a gente fala de conflito de interesses, tráfico de influências, geralmente são atos praticados por pessoas de todo a nível da administração pública ou ao nível do poder político, não é? Ao nível do... vamos falar de ministros, vamos falar de presidentes da república, etc. É aquilo que se chama de crimes de colarinho branco, não é? Claro que não vamos dizer que a chamada pequena corrupção também não existe. Essa também existe e as formas de combate dessa pequena corrupção também verifica-se que não são bastante eficazes.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Entretanto, as autoridades moçambicanas incineraram hoje mais de 2 toneladas de presas de elefante e cornos de rinoceronte em Maputo, apreendidas em diversas ocasiões em vários pontos do país. Para assinalar a determinação do governo moçambicano no combate à caça furtiva, o ministro da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, Celso Correia, encarregou-se ele próprio de atear o fogo em que foram queimados os dentes de marfim e os cornos de rinoceronte. Entre as peças hoje incineradas inclui-se parte dos 65 cornos de rinoceronte apreendidos em maio na província de Maputo, 12 dos quais acabaram sendo roubados com a suposta conivência de funcionários do Estado, incluindo polícias. A Embaixada dos Estados Unidos em Maputo aplaudiu a ação corajosa do governo de Moçambique na destruição de reservas de 2,4 toneladas de pontas de marfim e de 193 quilos de cornos de rinoceronte apreendidas. O Fundo Monetário Internacional, o FMI, louvou o crescimento económico e a baixa inflação em Moçambique, mas diz que está preocupado com a gestão das empresas detidas pelo Estado. Amâncio Miguel.
O investimento em grandes projetos de carvão e gás natural inspiram boas práticas a médio prazo, mas os baixos preços de bens aumentaram os riscos a curto prazo, explica em comunicado o FMI. Moçambique cresceu 7,5% em 2014 e o governo anunciou que este ano o nível será o mesmo, em grande parte graças ao desempenho dos setores de eletricidade e gás. O FMI diz que o país precisa de melhorar a gestão de finanças públicas, incluindo um forte controle das empresas detidas pelo Estado e melhoria de riscos fiscais. A questão de gastos nas empresas geridas pelo Estado também tem sido alvo de críticas da sociedade civil. Baltazar Fael, da Unidade de Corrupção no Centro de Integridade Pública, dá o exemplo das mordomias ao nível dos juízes.
Há muitas regalias, por exemplo, para os juízes, já há muitos Mercedes para os juízes, etc. Isso são gastos, cada juiz tem direito a um ajudante de campo, tem direito a não ser empregado, tem direito a várias mordomias. Portanto, ao nível do próprio aparelho do Estado, fala-se das presidências abertas, dos gastos que são feitos com a descolocação do Presidente da República, as comitivas que ele leva, o próprio controle sobre a administração pública, que não sei se de fato é efetivo, como é que são controlados os gastos, etc. Mas a verdade é que há problemas sérios de gestão em Moçambique. Agora, como ultrapassar esse tipo de problemas? Eu penso que o próprio governo é que deve sentar, refletir e buscar aquilo que são as melhores práticas a nível mundial.
No entanto, o FMI diz que as reformas estruturais em curso no país, incluindo a nova lei que regula a indústria extrativa, são encorajadoras, mas são necessárias mais medidas para melhorar o ambiente de negócios. Esta semana, em Maputo, na conferência da Sociedade Civil sobre a Indústria Extrativa, organizações mostraram a sua preocupação em relação à gestão do setor, em particular para garantir que as receitas beneficiem a todos. Baltazar Fael denuncia a ganância da elite.
Esta corrida, esta ganância da elite que nós temos em Moçambique contribui de alguma forma para que esses recursos não tenham nenhum reflexo depois na vida da população.
Continua sintonizado com a Voz da América. O primeiro-ministro português, Pedro Passos Coelho, encontra-se em Bissau desde as primeiras horas de hoje para uma visita oficial de algumas horas. O chefe do governo português manteve encontros com o presidente da República, José Mário Vaz, com o presidente do Parlamento e também com o seu homólogo guineense, Domingos Simões Pereira. Lassana Kassamã.
A visita de Pedro Passos Coelho culminou com a assinatura de um plano estratégico entre Bissau e Lisboa, orçado em 40 milhões de euros. Trata-se de um documento com um período temporal entre 2015 a 2020, cuja intervenção consiste nos domínios da reforma nos setores da defesa e segurança, saúde, educação, emprego, turismo e fiscalização marítima. Domingos Simões Pereira.
A parte guineense manifestou o seu interesse em beneficiar de todo o apoio que tem sido dado e chamou-se aqui a atenção para um apoio concreto através de ações conjuntas.
E para o chefe do governo português, o ritmo do desembolso dependerá também dos projetos que vierem a ser apresentados.
Quanto mais depressa esses projetos se identificarem para financiamento, maior será o volume do financiamento a alocar. Nós não temos, digamos, uma espécie de fatia destinada a cada ano.
Chefe do governo português, Pedro Passos Coelho, de visita à Guiné-Bissau por algumas horas. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. Continua sintonizado com a Voz da América. Nós temos vindo a fazer uma série de programas especiais sobre as independências dos países africanos de língua oficial portuguesa. Já o fizemos em relação a Cabo Verde e em relação a Moçambique. Esta semana vamos falar acerca de 40 anos de independência de São Tomé e Príncipe. Esta é a primeira parte de uma série que vamos apresentar durante toda a semana pela autoria do Oscar Medeiros.
40 anos de independência.
1975-2015.
A construção do futuro.
Uma série que evoca os 40 anos de liberdade e independência de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe.
Uma produção da Voz da América.
Digníssimos representantes do governo português e dos países amigos. Camaradas, tendo em atenção a letra e o espírito do Acordo de Argel de 26 de novembro de 1974, celebrado entre o governo português e o Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe, no uso da faculdade que me é conferida, em nome da Assembleia Representativa do Povo de São Tomé e Príncipe, na qualidade de Presidente da Assembleia, proclamo a independência do Estado de São Tomé e Príncipe.
Na histórica Praça da Independência, a 12 de julho de 1975, Nuno Xavier, o primeiro Presidente da Assembleia Nacional, proclamava a independência de São Tomé e Príncipe.
12 de julho é o dia de festa, 12 de julho é o dia da alegria, 12 de julho é o dia importante na história do nosso povo.
Miguel Trovoada, um dos fundadores do Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe e autor da Bandeira Nacional, não esconde a emoção que viveu há 40 anos.
Ver subir aquela bandeira realmente é uma emoção ainda mais acrescida, mas fundamentalmente é aquele povo todo reunido na Praça da Independência e ver aí o símbolo dos 500 anos desaparecer, esse símbolo de uma era nova, com muitas interrogações, mas muita esperança, muitas expectativas, subir ao mastro. Isso foi extraordinário.
Era o culminar da luta pela libertação nacional iniciada na década de 60 por um grupo de nacionalistas que criou o CLSTP, Comitê de Libertação de São Tomé e Príncipe, que mais tarde se transformou no MLSTP, Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe, como explica Lionel Mário Dalva.
Essa transformação foi porque entraram mais elementos, a organização passou de um nível para outro, em vez de só ser só o Comitê de Libertação, passou-se ao MLSTP. E também é necessário frisar que nessa reunião houve uma reconciliação entre os diversos grupos, não é? Porque havia o CLSTP, que nós chamávamos CLSTP do Ghana, CLSTP do Gabão, havia vários grupos, mas naquela reunião nós conseguimos ultrapassar em certa medida algumas divergências.
Uma luta política contra a colonização portuguesa que a 25 de abril de 1974, com a queda do regime fascista, ganhou um novo impulso. São Tomé e Príncipe não tinha condições para desencadear uma luta armada.
Um país isolado a algumas centenas da costa africana tinha muita dificuldade em poder desenvolver uma luta armada. Um espaço geográfico territorial era muito pequeno e muito dificilmente podia sustentar uma guerrilha. O mesmo fenómeno deu-se em Cabo Verde. E foi assim, são circunstâncias ditadas pela própria geografia, mais que pela própria história.
A luta política pela independência de São Tomé e Príncipe começou a ser desencadeada no estrangeiro. E apenas no início dos anos 70 surgiu no país a Associação Cívica Pro-MLSTP.
A Associação Cívica foi uma organização que o MLSCP criou na altura para esclarecer e informar diretamente o povo de Santo Tomé e Príncipe, de modo que o povo pudesse reivindicar a sua independência.
Entretanto, já na reta final para a conquista da independência nacional, no âmbito do Acordo de Argel de 26 de novembro de 1974, deu-se a ruptura entre o MLSTP e a Associação Cívica.
Porque a Associação Cívica preconizava muitas coisas que não estavam no Acordo de Argel. Por exemplo, a dissolução da tropa, do exército, não estava no Acordo de Argel. Os dirigentes do MLSTP naquela altura não aceitavam, achavam que deveríamos conduzir o país para a independência com base no Acordo de Argel.
Divergência entre nacionalistas da luta pela independência que resultou na expulsão do país de vários membros da Associação Cívica, entre eles Filinto Costa Alegre.
Fomos expulsos de Santo Tomé e Príncipe pelos dirigentes de então, do MLSTP, e pela polícia, pelos militares, por todo o aparato repressivo. Foi muito doloroso. Nós todos vamos morrer com essa mágoa.
Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Aqui Washington, Voz da América. Uma missão comercial integrando dois funcionários séniores da administração Obama acaba de regressar de África, onde procurou oportunidades de investimento. A missão, que escalou Moçambique, África do Sul e Quênia, teve representantes de empresas americanas interessadas em fazer negócios naquele continente. Amâncio Miguel.
A África subsaariana, região com um crescimento de mais de 4% por ano, tem 6 das economias mais promissoras do mundo. O governo dos Estados Unidos vê nisso uma oportunidade para as empresas americanas encontrarem parceiros comerciais capazes de gerar benefícios económicos e emprego. Representantes de 14 empresas americanas tiveram, em junho, a oportunidade de reunir com potenciais parceiros em Moçambique, África do Sul e Quênia. As empresas escolhidas para integrar a missão, entre as quais a General Electric e a Honeywell International, oferecem produtos e serviços de classe mundial em três setores em crescimento nas economias africanas: transportes, energia e agricultura. A missão, que é parte da campanha Doing Business in Africa, Fazendo Negócios em África, foi liderada pelo secretário de Estado para os Transportes, Anthony Fox, e pelo secretário de Estado Assistente para o Comércio e Mercados Globais, Arun Kumar. A Doing Business in Africa é uma oportunidade para as companhias americanas explorarem parcerias em África. Kumar diz que essa é uma boa perspectiva para as companhias americanas, muitas delas não familiarizadas com as exportações fora do continente.
We often find that there are a large number of US companies that export to just one country, and that might be Canada or Mexico.
Temos notado que há um grande número de companhias americanas que exportam para apenas um país, e tem sido o Canadá ou México. Mas temos visto que, uma vez que descobrem o gosto do sucesso de exportações, começam a olhar para fora dessas fronteiras e exportam para mais países, disse Kumar. Em Moçambique, Fox teve um encontro descrito como produtivo com o primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário, no qual disse que o país é uma das economias que mais cresce na região. Foi reportado que os dois discutiram a criação de empregos e oportunidades económicas. Durante este dia em Maputo, a missão participou na abertura do primeiro escritório nacional da General Electric. Uma das áreas que a General Electric tem em vista em Moçambique é a modernização do sistema ferroviário.
Na Nigéria, ataques contra uma mesquita e um restaurante na cidade de Jos, no centro do país, fizeram pelo menos 44 mortos. As explosões de ontem à noite fizeram também mais de 47 feridos. Estas ações inserem-se numa série de ataques atribuídos aos militantes do Boko Haram, que já causaram a morte de mais de 200 de pessoas nesta última semana. O porta-voz do Departamento de Estado americano, John Kirby, condenou os recentes ataques do Boko Haram e manifestou o empenhamento dos Estados Unidos no seu apoio à luta do povo nigeriano contra o extremismo violento. Louvou igualmente o Chad, o Níger e os Camarões, países vizinhos da Nigéria, pelo seu envolvimento na luta contra os militantes do Boko Haram. O Boko Haram, que na língua hausa significa educação ocidental é um pecado, é responsável pela morte de mais de 2 mil pessoas desde o início da sua rebelião em 2009. Obrigou igualmente mais de 1,5 milhão de nigerianos a deixarem as suas casas. Entretanto, o presidente nigeriano, Muhammadu Buhari, apelou à comunidade muçulmana que condena as atividades violentas de Boko Haram. O Sheikh Abdullahi Balalao, o porta-voz do proeminente grupo muçulmano Jibuis, acolheu o apelo de Buhari, dizendo que os clérigos vão continuar a denunciar a violência levada a cabo pelos militantes do Boko Haram.
So, on our part, under this organization, we are trying our possible best to see that our teachings is in line with the doctrine of Quran and that of the Sunnah of Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We cannot go beyond that.
Palavras do Sheikh Abdullahi Balalao, acrescentou que os clérigos apelaram aos fiéis que sigam os ensinamentos não violentos do Corão. Alguns setores dizem que os clérigos muçulmanos não condenaram com veemência o Boko Haram durante 6 anos de ataques na Nigéria, Níger, Chad e Camarões. Lau discorda dessa leitura, afirmando: dissemos que não é islâmico, a violência não é maneira de apresentar os ideais do Islão e estão a dar um mau nome ao Islão. Durante este ano, o exército nigeriano registrou ganhos significativos contra os militantes, reconquistando territórios previamente controlados nos estados de Borno, Adamawa e Yobe. Contudo, Lau é da opinião que a opção militar não é a única maneira de resolver as ameaças à segurança colocadas pelo Boko Haram e apelou ao governo nigeriano para entabular conversações com os militantes para acabar com a violência. Acrescentou ainda que os clérigos estão prontos a participar nessas conversações. Continua sintonizado com a Voz da América, estamos a transmitir a partir de Washington. A recente vaga de xenofobia na África do Sul vitimou muitos moçambicanos. Mas não só. Muitos cidadãos de Malawi abandonaram o país, mas muitos estão agora a regressar porque na sua terra natal as condições de vida não são boas. João Santa Rita, com mais pormenores.
Vicente Piri é uma das dezenas de milhares de imigrantes que fugiram da África do Sul após a onda de ataques contra imigrantes no início do ano. Piri disse ter visto na televisão malauianos a serem mortos, mas em abril, quando a violência ainda estava no seu auge, ele decidiu regressar a Joanesburgo. A pobreza no Malawi foi o que o levou a regressar a essa cidade, notoriamente perigosa.
A África do Sul é como estarmos no topo de um crocodilo. A qualquer altura, o crocodilo pode voltar-se e atacar.
Juma Kaweza Saiti, que tem uma fábrica de mobílias no centro de Joanesburgo, perto do local onde se deram as piores cenas de violência, é também o dirigente de uma organização de ajuda a imigrantes com o nome de Luz de Esperança para a África e diz que cada vez mais vítimas da xenofobia estão a regressar à África do Sul.
Actually, these people are facing challenges like poverty. Like they come from families which are extremely poor.
Vêm de famílias extremamente pobres, famílias que nada lhes podem oferecer. Portanto, é uma decisão que têm que tomar, ficar e viver nessas condições ou regressarem a um local onde fazem face à violência.
O Malawi repatriou cerca de 3.200 dos seus cidadãos numa operação que custou cerca de $450 mil. Desconhece quantos deles decidiram regressar à África do Sul. Membros da comunidade malauiana disseram que nas últimas semanas pelo menos 100 pessoas regressaram. Saiti disse que muitos dos malauianos que foram repatriados foram informados pelas suas autoridades que os seus passaportes não seriam renovados por um período de 5 anos, o que significa que muitos que o estão a fazer estão a regressar ilegalmente, o que tem perigos.
They pay huge sums of money to get here. And when they get to the border post itself, they can't pass there because they don't have passports. So they have to divert like
pagam enormes somas de dinheiro para chegarem aqui e quando chegam à fronteira, como não têm passaportes, têm que atravessar pelo mato. Fazem face a muitos perigos. São assaltados, os seus bens roubados, mulheres são violadas.
Mas quaisquer que sejam os riscos, aqueles que saíram durante a violência continuam a regressar. Muitos dizem que a escolha é fácil. Uma vida de perigo na África do Sul é melhor que uma vida de fome em casa.
E tempo agora, amigo ouvinte, aqui na Voz da América, para a página desportiva com o João Santa Rita.
Na página desportiva começamos com o presidente Barack Obama. É verdade, está contente com a vitória da seleção de futebol feminina no Mundial que terminou ontem no Canadá com a vitória das americanas. Super jogo, escreveu Obama na sua conta da rede social Twitter. E depois de saudar Carly Lloyd, que marcou 3 golos na final, convidou todas as jogadoras da seleção a visitarem a sua casa. Ontem, os Estados Unidos tiveram um começo fulgurante na final contra as ex-campeãs do mundo, o Japão. Aos 16 minutos, as americanas já ganhavam por 4-0. Tsunami! Japão reduziu antes do intervalo e depois, na segunda metade, marcou um segundo golo, pairando por alguns momentos no ar a sensação de que algo poderia acontecer. Mas os Estados Unidos voltaram a marcar e bye-bye, sayonara, Japão. 5-2 foi o resultado final. Carly Lloyd foi eleita a melhor jogadora do Mundial. A melhor marcadora foi Celsia Sassi, da Alemanha. Teve os mesmos golos, 6, do que Lloyd, mas jogou menos tempo. A guarda-redes americana Hope Solo foi eleita a melhor guardiã. Ainda no futebol, o luso-cabo-verdiano Nani já está no Fenerbahçe, na Turquia. Foi recebido por muitos adeptos no aeroporto. Hoje foi oficialmente apresentado aos adeptos. Nani esteve na última época emprestado pelo Manchester United ao Sporting. Entretanto, há notícias que o guarda-redes espanhol Iker Casillas, do Real Madrid, vai alinhar no futebol o Clube do Porto depois de 25 anos ao serviço do Real. O Real Madrid está a tentar assegurar a contratação de David de Gea no Manchester United para o substituir. Casillas, de 34 anos, fez toda a sua carreira no Real Madrid, ao serviço do qual venceu 3 Ligas dos Campeões, 1 Mundial de Clubes, 2 Taças Intercontinentais, 2 Supertaças Europeias, 5 Ligas Espanholas, 2 Taças do Rei, 4 Supertaças de Espanha. Nada mal, mas como em tudo, chegou à altura de dizer hasta la vista, companheiros. Vamos agora para o ténis. Wimbledon 1-2 no embate das duas irmãs. Serena Williams bateu a irmã Venus 2-0, parciais de 6-4, 6-3. Serena passou aos quartos de final. A russa Maria Sharapova despachou Zaryna Dias do Cazaquistão 2-0, parciais de 6-4, 6-3. Na volta à França em bicicleta, hoje a terceira etapa foi marcada por um grave acidente que forçou que a etapa fosse suspensa temporariamente. 2 dezenas de ciclistas estiveram envolvidos no acidente, pelo menos um foi levado para o hospital. A etapa de 160 km foi ganha por Joaquim Rodríguez, de Espanha. Automobilismo, Fórmula 1, no fim de semana, o atual campeão do mundo, o britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, venceu o Grande Prémio da Grã-Bretanha.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E tempo, amigo ouvinte, aqui na Voz da América para as principais notícias. As bolsas de valores da Europa e dos Estados Unidos registaram quedas esta segunda-feira, depois dos eleitores gregos terem rejeitado as exigências de austeridade dos credores internacionais. Ministros dos negócios estrangeiros do Irão e de 6 potências mundiais continuam as suas conversações em Viena, da Áustria, sobre o programa nuclear iraniano, um dia antes da data limite para a conclusão de um acordo. Os diplomatas envolvidos referem que se registaram alguns progressos, mas que resta ainda ultrapassar algumas divergências para a conclusão do acordo, limitando o programa nuclear do Irão em troca de levantamentos das sanções. Na Nigéria, ataques contra uma mesquita e um restaurante na cidade de Jos, no centro do país, fizeram pelo menos 44 mortos. As explosões de ontem à noite fizeram também 47 feridos. As ações inserem-se numa série de ataques atribuídos aos militantes do Boko Haram, que já causaram a morte de mais de 200 pessoas na última semana. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Temos pela frente mais 30 minutos de programação com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem aceder à nossa página na internet em vilaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com e podem também seguir-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 14:30 aqui em Washington, lá fora, céu nublado, temperatura 28 graus Celsius. Ao microfone, a partir da Coro Paulo Oliveira. Na produção continua Mariana, a assistência técnica é de Keith Holmes. Títulos das principais notícias, bolsas de valores na Europa e Estados Unidos registram queda após votação na Grécia. Continuam as confusões sobre o programa nuclear de Teherão. Na Nigéria, ataques do Boko Haram causam pelo menos 44 mortos. 6 de julho de 2015, segunda-feira, estaremos com o programa do Arão na DIPA. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América. E vamos começar em Moçambique, onde analistas defendem que deve haver vontade política para que o Gabinete Central de Combate à Corrupção seja autónomo e independente, de modo a que possa investigar casos que envolvam pessoas de topo, ao nível da administração pública e do poder político. Detalhes com o Ramos Miguel.
Organizações da sociedade civil e imprensa moçambicanas têm vindo a dar conta do aumento da corrupção no país, em alguns casos envolvendo destacadas figuras da elite política. Mas o Gabinete Central de Combate à Corrupção diz haver progresso na luta contra este fenómeno, estimando em mais de 800 o número de casos denunciados e investigados em 2014, um incremento de 100% relativamente ao ano anterior. Segundo este gabinete, de forma regular são divulgadas estatísticas do trabalho que se leva a cabo naquele setor, mas o jurista Baltazar Fayel diz que esses dados são referentes apenas à pequena corrupção.
O que nós notamos é que de há um tempo a esta parte, essas estatísticas são publicadas pelo Gabinete Central de Combate à Corrupção. Envolvem casos de pequena corrupção e nós nos questionamos. Será que a corrupção ao nível do topo, na administração pública, no poder político, não está a acontecer neste país? Qual é a ação proativa que tem tido o Gabinete Central de Combate à Corrupção no sentido de fazer investigações dentro dos setores considerados mais críticos no aparelho do Estado para trazer, portanto, evidências para a sociedade? Portanto, o gabinete não pode estar só à espera de denúncias da população, porque a população denuncia aquilo que é visível, mas há algo que é invisível que a população não pode denunciar. Isso parte por uma ação proativa deste gabinete no sentido de detectar estes casos.
Por seu turno, o sociólogo João Colasso considera que os desafios no âmbito do combate à corrupção ainda são muito grandes e que, sem vontade política, essa luta não vai ser eficaz.
Eu penso que há que haver vontade política para que esta atividade de combate à corrupção tenha a sua necessária eficácia. Penso eu que sem vontade política, muito embora já exista uma instituição formada, criada pelo governo moçambicano para o controlo da corrupção, é importante também para que eles possam trabalhar com a devida independência e autonomia, que haja vontade política.
Há quem afirme que o fato de o chefe de Estado nomear, por exemplo, o Procurador-Geral da República, que tem um papel importante na luta contra a corrupção, acaba prejudicando de alguma maneira essa luta.
De alguma forma, isto acaba condicionando aquilo que é a atuação destes juízes, porque ao invés de só olharem para aquilo que são critérios de natureza jurídica, portanto, naquilo que é a sua atividade, acabam também tendo de alguma forma que olhar para questões de natureza política, atender agendas de natureza política, porque a sua nomeação, a sua continuidade no cargo acaba dependendo, em certa medida, daquilo que é o seu desempenho, daquilo que, de alguma forma, eles acabam produzindo e que favorece ou não o poder político.
E quando se aborda a questão da corrupção em Moçambique, fala-se muito no tráfico de influência e conflito de interesse. A que níveis é que isso ocorre?
Quando a gente fala de conflito de interesse, tráfico de influência, geralmente são atos praticados por pessoas de todo, por a nível da administração pública, ou a nível do poder político, não é? Ao nível de, vamos falar de ministros, vamos falar de presidentes da república, etc. É aquilo que se chama de crimes de colarinho branco, não é? Claro que não vamos dizer que a chamada pequena corrupção também não existe. Essa também existe, e as formas de combate dessa pequena corrupção também verifica-se que não são bastante eficazes.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
40 anos de independência.
1975-2015.
A construção do futuro.
Uma série que evoca os 40 anos de liberdade e independência de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe.
Não perca na emissão diária da Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A Voz da América continua a transmitir em português.
O Tribunal de Contas evidenciou recentemente alguns aspectos que denotam ainda algumas insuficiências no que respeita à apresentação das contas, nomeadamente à inobservância plena dos procedimentos da Lei da Contratação Pública por parte de algumas províncias e setores, discrepâncias entre dados da Conta Geral de Estado de 2013 e os apresentados pelo Ministério do Planeamento e Desenvolvimento Territorial e pelos governos provinciais, principalmente no que respeita à execução do Programa de Investimentos Públicos e a não correspondência entre a execução financeira e a execução fiscal de alguns projetos, são outras das insuficiências apontadas pelo Tribunal de Contas. A classe política e económica ao serviço do partido no poder reconhecem as dificuldades que o Executivo angolano tem vindo a revelar para justificar as contas mal feitas e as despesas que apresenta quanto ao exercício económico dos orçamentos passados, mas consideram tratar-se de uma fase de aprendizagem sobre a gestão dos bens públicos, apesar de algumas instituições não apresentarem contas transparentes e credíveis, como são os casos da Presidência da República e a Procuradoria-Geral da República. A oposição parlamentar queixa-se da recorrente falta de transparência na apresentação da Conta Geral de Estado e lamenta o facto de o Parlamento angolano impedir a fiscalização dos atos do Executivo. O presidente da bancada parlamentar da UNITA, Raul Danda, considera que tem faltado, por parte do partido que sustenta o governo, vontade política para fazer bem as contas e de forma coerente.
Absolutamente há muita incongruência, sobretudo quando vivemos num país que não está habituado e não quer ganhar o hábito da transparência e da boa governação. Esta é a terceira conta geral do Estado que nós recebemos. E em todas as contas gerais do Estado, nós temos um relatório e parecer do Tribunal de Contas a recomendar as mesmas coisas, a constatar os mesmos erros, as mesmas omissões. O que demonstra que isso não é um problema de aprendizado ou de aprendizagem. É um problema de falta de vontade de fazer as coisas bem. O Tribunal de Contas está sempre a dizer que os senhores membros do Executivo, lá onde dizem que pagaram 10 milhões de dólares para alguma coisa, apenas pagaram 5. E que os outros 5 vão para um sítio incerto. O Tribunal de Contas está a dizer que lá onde os senhores membros auxiliares do titular do Poder Executivo pagam um projeto, por exemplo, no orçamento volta a surgir ou paga-se a mesma despesa duas vezes, três vezes. O dinheiro está a sumir. Por isso é que eu dizia que o nosso governo, muito infelizmente, enquanto todos aprendemos na escola contas de somar, o nosso governo aprende contas de sumir. Então o dinheiro vai desaparecendo. Não há transparência absolutamente nenhuma. Está-se a pedir o apertar do cinto aos cidadãos, sobretudo aos pobres. E o Presidente da República comprou um avião de 62,5 milhões de dólares para si. Ele já tem um, precisa de outro para quê? Por que é que são os outros, os pobres, é que têm que apertar o cinto? Nós temos o Presidente da República, apesar da obrigação constitucional, a ir para a China, a ir para os Emirados Árabes Unidos, a ir para o Brasil, a ir para aqui e mais ali, a endividar o país de forma abusiva, sem que passe pelo crivo do Parlamento. Isso é um erro, é grave. E, sobretudo, essas coisas são mantidas em segredo. Ninguém sabe quais são as condições contratuais, ninguém sabe quais são as condições e os prazos de reembolso, ninguém sabe nada de nada, nem sequer o montante da dívida. Uns falam em 25 bilhões, outros falam em 50, e diz-se que vai-se pagar com petróleo, ora diz-se que se vai pagar com terras, porque os chineses também já têm direito a parcelas de terra aqui. E nós sabemos que o principal elemento de exportação da China são os chineses.
Para Benedito Daniel, presidente da bancada parlamentar do PRS, os deputados angolanos estão limitados às informações sobre a execução das rubricas orçamentais, sem, contudo, serem confirmadas na prática.
Portanto, em nenhum momento se diz que pode fiscalizar. Portanto, se diz que deve, o que significa que é uma obrigação da Assembleia Nacional fiscalizar as execuções do Orçamento Geral do Estado. Portanto, a Assembleia Nacional não deve limitar-se apenas a informações, deve fiscalizar. Fiscalizar significa acompanhar as execuções e comprovar se essas execuções estão sendo feitas ou não. Ora, isto evidentemente não acontece. E hoje estamos em sede da aprovação da Conta Geral do Estado, que não passa certamente de uma informação e que nós não estamos em condições de comprovar esta informação, se as execuções foram feitas ou não. Ora, por mais que sejamos esclarecidos, não podemos estar convencidos daquilo que existe, porque uma informação é sempre informação, por muito bem que seja feita, e evidentemente acompanhar ou fiscalizar é outra coisa.
A questão que se coloca é, por que razão é que a Assembleia Nacional não tem estado a fiscalizar? Há alguma razão?
Sim, existe alguma razão, porque existe um acórdão do Tribunal Constitucional, portanto, que impede a fiscalização da Assembleia Nacional. Portanto, coloca-se a situação de que o Tribunal Constitucional e a Assembleia Nacional deverão, em momento próprio, esclarecer as situações nas quais poderão proceder à fiscalização. Ora, isto, obviamente, requer a revisão de certos documentos, como a própria Lei Orgânica da Assembleia Nacional.
Entretanto, o deputado Tomás da Silva, da bancada parlamentar do MPLA, diz que as autoridades angolanas têm feito milagres e a Conta Geral de Estado tem sido transparente, contrariamente à opinião da oposição.
Como vocês sabem, o grupo parlamentar do MPLA fez uma apreciação manifestamente positiva da Conta Geral do Estado. Aliás, já tem sido nota que Angola é um país em franco crescimento económico e não só. Angola é reconhecido por várias instituições da transparência pela prestação de conta que faz, que são públicas. E nessa perspectiva, nós não corroboramos muito com aquela ideia de que os santos da casa não fazem milagres. Felizmente, esta máxima não é aplicável aqui em Angola. Angola, quando a gente vê o crescimento económico, constata-se que é de fato um milagre em todas as esferas sociais, económicas, financeiras. E o relator de contas geral é isso mesmo. Conseguiu apresentar com transparência, com lisura, as demonstrações financeiras das várias instituições de soberania e de várias empresas públicas e não só. Portanto, me parece que este exercício de fiscalização sucessiva, porque está aqui a Assembleia a realizar, no quadro das suas competências, a fiscalização, e o que demonstra que, de fato, esse debate que foi feito com lisura também, com transparência, pode também demonstrar que estamos no bom caminho. Todo o exercício que foram demonstrados nesta conta geral tiveram como base, não é, a lei do orçamento de 2013, e repara que nós não estamos assim tão mal comparativamente a outros países. Há países como, por exemplo, a Grã-Bretanha, só muito recentemente conseguiu apresentar a sua primeira conta. E há outros que estão com atrasos de 5, 6 anos. E nós, um país que saiu agora de um conflito armado, que todos conhecem, portanto, está quase que em dia com aquilo que é o ritmo que ocorre no mundo. Portanto,
os números refletem a execução das obras, senhor?
Os números, e aliás, nós tivemos no rigor de verificar por cada unidade orçamental, desde os órgãos de soberania, desde o gabinete da Presidência da República, os tribunais, a própria Assembleia, os tribunais de contas, etc., etc. Portanto, no rigor, acabam por refletir aquilo que foram, de fato, as despesas.
Raul Danda afirma, por outro lado, que a Assembleia Nacional é o órgão que tem violado a lei e a Constituição da República. O líder da bancada parlamentar da UNITA adianta igualmente que a oposição vai tomar medidas que passam pelo boicote das plenárias na Assembleia Nacional.
Os outros países, como Estados Unidos e outros, que têm alguma capacidade de controle da imigração, não conseguem evitar a criação de Chinatowns nos seus países. Nós aqui, com as debilidades todas que nós temos, quando nos roubam um avião aqui no aeroporto, nós não sabemos. Quando nos roubam um petroleiro aqui mesmo perto de Luanda, nós não sabemos. Temos debilidades inúmeras. Qualquer dia, vamos muito rapidamente fazer com que Angola seja mais uma provínciazinha da Grande China. E é complicado isso tudo. E em meio dessa falta de transparência, em meio dessas incongruências todas, não é verdade? Não há como aprovar a conta geral do Estado. Agora, deixa-me dizer também uma coisa que eu considero muito importante. Nós, toda a oposição, e particularmente nós, grupo parlamentar da UNITA, sempre solicitamos que as sessões, sendo públicas, fossem transmitidas aos angolanos todos, em direto, para que os angolanos saibam aquilo que os seus deputados estão a discutir em seu nome e estão a decidir em seu nome. Porque o contrário é uma trapaça, é uma mentira e é uma vergonha para esta casa. Nós tínhamos até agora as declarações políticas transmitidas em direto. Hoje, essas declarações não foram transmitidas em direto. Portanto, há uma censura vergonhosa, catastrófica, que esta casa está a fazer aquilo que é o trabalho desta casa. Portanto, a violação da lei e da Constituição está a começar aqui na Assembleia Nacional, o que é grave e gravoso. E nós vamos ter que tomar medidas, mesmo que tenhamos que chegar ao ponto de boicotar as sessões do Parlamento e deixar que os deputados do MPLA fiquem sozinhos, porque eles sentem-se bem com a Assembleia do Povo, estão com saudades disso. Então assim vão continuar, se assim querem.
Benedito Daniel refere que a fiscalização não tem sido exercida. Por essa razão, o PRS não aprova o desempenho das autoridades angolanas em matéria de gestão dos bens públicos.
Seja como for, a fiscalização é uma emanação constitucional para a Assembleia Nacional e ela deve responder a esse desiderato, o que não acontece. E nós não estamos em condições de darmos um voto favorável àquilo que é apenas uma informação.
Finalmente, o deputado Tomás da Silva considera uma aberração levantar a polémica sobre a falta de fiscalização dos atos do Executivo. O parlamentar do MPLA sustenta que esta posição revela um desconhecimento sobre os instrumentos de fiscalização da Assembleia Nacional.
É preciso dar aqui nota que nós não somos um país perfeito. E não estamos a dizer que em Angola não haja corrupção. Portanto, aliás, este é um mal que galvaniza ou que para em quase todo o mundo. Mas em Angola nós temos uma política contra a corrupção. Temos instrumentos, não aqui ausência de vontade política de se combater a corrupção. Antes, pelo contrário, nós temos instrumentos não é? Que são para ser aplicados sempre que haja denúncias de eventuais corrupção. E não só. Temos também instituições, isto é que é importante sublinhar, que agem numa perspectiva preventiva e sucessiva contra a corrupção. Estamos a falar do Tribunal de Contas. Portanto, tem um órgão competente que autoriza as contratações, que autoriza o ingresso do pessoal, que no fundo acaba também por ser um órgão de audição das atividades dos órgãos do Estado e não só.
Pensa que falta fiscalização também por parte dos deputados da Assembleia Nacional?
Não, essa é uma outra aberração durante a plenária. Aberrações que só faz sentido para quem não conhece os instrumentos de fiscalização da Assembleia Nacional. A Assembleia Nacional realiza, em dois sentidos, a sua fiscalização. Também faz a fiscalização preventiva. A fiscalização preventiva é aquela que ela faz quando aprova o Orçamento Geral do Estado. É através do Orçamento Geral do Estado que a Assembleia fiscaliza em que medida há conformação entre o orçamento e a legislação. É através do Orçamento Geral do Estado que a Assembleia autoriza o Executivo a contrair empréstimos, a contrair endividamento para suprir um conjunto de despesas. Está aqui a fiscalização preventiva. Mas a Assembleia Nacional também faz a fiscalização sucessiva. Isso que nós fizemos hoje é um exercício no âmbito da fiscalização sucessiva, onde o Estado vem apresentar como gastou os dinheiros públicos. Portanto, aqui a Assembleia, no âmbito da sua competência, verifica por cada unidade como foram utilizados os dinheiros que ela aprovou no âmbito do Orçamento Geral do Estado. Nada mais simples do que isso. Isso é fiscalização. E mais, também a Assembleia Nacional, querendo, tem a possibilidade de fazer a auditoria se entender algumas unidades orçamentais. Mas também no âmbito do curso do ano, a Assembleia tem estado a receber trimestralmente relatórios de contas. Portanto, esses relatórios de contas, de execução trimestrais, é também fiscalização, uma fiscalização sucessiva. Portanto, eu não entendo como é que ainda haja pessoas que, desconhecendo os instrumentos de fiscalização, continuam a dizer a todos os lados que não há fiscalização. Nada mais enganosa, nada mais que tendenciosa esse tipo de afirmação que já estamos habituados.
Tomás da Silva, Raul Danda e Benedito Daniel foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arandipa.
Passagem agora para a música, vamos ficar com Gilberto Gil e Umbelina, Voa Papagaio Voa.
À margem do teu rio, ver a tua ponte ressuscitada, que por baixo cantam lavando. Homens, todos de garrafas partidas, contendo farinha de mandioca, a pesca de tainha, apanhando brita.
Passagem para o resumo de notícias desta segunda-feira, o dia 6 de julho de 2015. As bolsas de valores da Europa e dos Estados Unidos registaram uma queda esta segunda-feira após os eleitores gregos terem rejeitado as exigências de austeridade dos credores internacionais. nos principais mercados americanos, as bolsas estavam em generalidade abaixo de 0,5% nas primeiras horas. Enquanto isso, na Grécia, o principal partido da oposição e o partido do poder emitiam um comunicado em apoio ao esforço do governo na negociação da dívida. As negociações terão continuidade amanhã. Ministros dos negócios estrangeiros do Irão e de 6 potências mundiais continuam as suas conversações em Viena da Áustria sobre o programa nuclear iraniano um dia antes da data limite para a conclusão do acordo. Diplomatas envolvidos referem que se registaram alguns progressos, mas que restam ainda ultrapassar algumas divergências para a conclusão do acordo limitando o programa nuclear do Irão em troca pelo levantamento de sanções. Na Nigéria, ataques contra uma mesquita e um restaurante na cidade de Jos, no centro do país, fizeram pelo menos 44 mortes. As explosões de ontem à noite fizeram também 47 feridos. As ações inserem-se numa série de ataques atribuídos aos militantes do Boko Haram, que já causaram a morte de mais 200 de pessoas na última semana. O grupo maliano rebelde Ansar Dine reivindicou a responsabilidade de uma série de ataques contra os capacitadores da ONU e objetivos do exército na capital em áreas da fronteira próxima da Costa do Marfim e da Mauritânia. O presidente norte-americano Barack Obama realizou dentro de menos uma rara visita ao Pentágono, o Ministério da Defesa, durante a qual discutirá com o secretário da Defesa a estratégia dos Estados Unidos contra o grupo terrorista do Estado Islâmico. Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Em depoimento perante o Congresso sobre o Estado da Democracia na Ásia, o secretário de Estado assistente Tom Malinkovski e o adjunto secretário de Estado Scott Marciel falaram da importância crucial da promoção da democracia e dos direitos humanos. Ajudar o avanço da governação democrática não é apenas correto, afirmou Malinkovski, como promove o nosso interesse estratégico através da construção de sociedades mais estáveis e ainda mais importantes, alinha os Estados Unidos com as aspirações das populações da região. Marcel destacou os esforços dos Estados Unidos na promoção da democracia em 3 locais diferentes, Camboja, Tailândia e Hong Kong. Após a eleição parlamentar de 2013 no Camboja, os Estados Unidos, particularmente através da sua embaixada em Phnom Penh, trabalhou na ajuda ao governo e à da oposição no diálogo direto para resolver o impasse que durava há um ano. Muito do trabalho ainda necessita de ser feito, mas agora as duas partes encontram-se juntas no Parlamento, afirmou Marcial. Relativamente à sociedade civil cambojana, os Estados Unidos relacionam-se diretamente com a nova geração de dirigentes e encontram-se ao lado dos cambojanos que forçam para a obtenção de uma voz na altura em que novas leis são redigidas. Isto, acrescentou, constitui um lembrete que a democracia não é apenas eleições livres, é igualmente sobre a capacidade dos cidadãos de manterem os governos responsabilizados. A Tailândia é desde há muito um amigo e aliado, e os Estados Unidos têm permanecido pela democracia através de uma década de controvérsia política. A nossa mensagem ao governo desde o golpe de 2014, referiu Marcial, é que o nosso relacionamento bilateral pode ser restaurado em pleno apenas quando a democracia for restabelecida. É essencial para a Tailândia ter um processo político inclusivo e restaurar as liberdades civis. Relativamente a Hong Kong, os Estados Unidos têm sempre manifestado ser essencial uma sociedade aberta, respeitando os direitos dos seus cidadãos para a continuação da estabilidade e da prosperidade. No que diz respeito à reforma eleitoral, Marcial acentuou que os Estados Unidos continuam a afirmar a posição de longa data de que a legitimidade do chefe do executivo e da governação de Hong Kong pode ser melhorada através de um sufrágio que inclui uma escolha dos candidatos que represente a vontade dos eleitores. O trabalho para a promoção da boa governação nunca está completo, mas os Estados Unidos vão continuar a apoiar os esforços para construir e reforçar a democracia na Ásia. Foi um individual refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e frequência ampliada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir na nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com. A emissão desta segunda-feira, 6 de julho de 2015, chegou agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa, sinceros votos de boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.